Senador Zezé Perrella preside essa sessão. Senhoras e senhores senadores. Senador Zezé Perrella, creio que hoje nós fizemos uma das discussões mais importantes aqui no Senado da República. Aliás, debate esse que, de certa maneira, a gente vem provocando desde que aqui eu cheguei, e debate que faço, inclusive, desde que a época era deputado. Só que com uma diferença. Aqui no Senado nós temos a prerrogativa de parte disso que eu estou me referindo, que é exatamente o Pacto Federativo, através das resoluções, a prerrogativa da aprovação de matérias que tem a ver exatamente com o interesse de estados e municípios, e particularmente, inclusive, o nosso papel na representação dos estados. Mas esse é um debate que eu continuo aqui com as minhas críticas a essa postura do parlamento. Todas as vezes que nós debatemos temas que têm a ver com reestruturação do serviço público, temas que têm a ver com a questão tributária, temas que têm a ver com a própria condição para investimento por parte de municípios e estados, a gente sempre trata isso com uma dose, eu vou chamar de paciência para não ser mais agressivo. Às vezes votamos coisas aqui na velocidade da luz. Às vezes votamos coisas aqui, quando eu vou para casa, eu até boto a cabeça no travesseiro e me pergunto que mal que a gente fez contra alguém, porque eu não sei o resultado daquilo que nós votamos aqui, se efetivamente servirá para ajudar ou para piorar a vida das pessoas. Até porque muita gente tem a compreensão de que um parlamento funciona se ele votar todo dia, como se fosse uma fábrica de sandálias. Consequentemente, aí eu me lembro de um comercial que, fazendo críticas a uma concorrente de sandália, dizia o seguinte, de fábrica de sandálias, é que umas soltavam as tiras e outras deixavam mau cheiro. Então, portanto, um parlamento não pode se basear nem na produtividade, tendo claro isso a partir do que se chega ao plenário, nem tampouco nessa coisa de que nós temos que votar a partir de uma lógica de sempre olhar o outro lado e não olhar a sociedade. Olhar o outro lado, eu me refiro, inclusive, ao Executivo. É claro que nós temos a responsabilidade aqui do debate sobre as questões das contas públicas, sobre o que é o orçamento, temos responsabilidade no que diz respeito à estrutura, inclusive, de custo e custeio, mas também nós temos a responsabilidade na busca da verdadeira reestruturação das estruturas públicas visando atender aos cidadãos. E falo isso, meu caro Zezé Perrella, por conta da situação que a gente encontra hoje, ou seja, municípios e estados não sabem, inclusive, se terão condições de pagar as suas folhas de pagamento. Não sabem, por exemplo, como planejar para os seus próximos 4 anos, particularmente até os estados e a União, que têm a obrigação de fazer isso esse ano, preparando o seu plano plurianual, e não sabem também até como é que vão arcar com as principais despesas e chamadas despesas essenciais na área da educação, da saúde, da segurança, enfim, do atendimento à população. Aqui nós fizemos pouco debate até, e eu falo isso, em relação a essa questão da estruturação do serviço público. Talvez tenhamos enfrentado um pouco essa lógica desse debate quando começamos a discutir a PEC 63, que tratava da questão da carreira, ou melhor, da remuneração na carreira do judiciário, particularmente dos juízes. Depois, uma leitura completamente atravessada, a gente olha o gasto para depois olhar a eficiência. Discutimos um pouco isso aqui quando chegou o Mais Médico, mas ainda eu continuo com um pé atrás, porque a gente fala muito em Mais Médico, mas a gente aprova uma série de matérias aqui, permitindo que hospitais, postos de saúde, coisa do gênero, isso possa ser feito sem que necessariamente eu garanta um médico lá na ponta, ou seja, não há carreira médica. Depois adentramos aqui de forma, eu diria, sempre atravessada, E aí só se faz a crítica no custo, não se faz o verdadeiro debate na estruturação do serviço, nessa questão de salário de servidores públicos ou a reestruturação de carreiras, um debate que, aliás, eu me recordo aqui desde 1998, quando nós começamos a debater a reforma administrativa, depois em 2002, no final do ano 2002, quando do ritual de passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula, em que eu tive até a oportunidade de participar ativamente desses debates. E todas as vezes que a gente coloca a importância de discutir a partir do serviço público para chegar na estrutura de salário, a gente sempre é tido como que é um debate que nós estamos fazendo para entender a proeza e a natureza das corporações. Eu não tenho nada contra as corporações e acho um absurdo alguém falar que uma corporação, quando ela se mobiliza buscando salário. Corporação que não se mobiliza buscando o seu salário é corporação que não se respeita. Eu sou contra os debates aqui das corporations, das corporações não. Na hora que é uma corporação de interesse do capital, pode. Na hora que é uma corporação de interesse do trabalho, não pode. Então, portanto, eu acho que corporação que se respeita tem que debater. E o debate que a gente tem chamado esse assunto é o debate para a gente entender por que é fundamental você ter uma estrutura do judiciário capilarizada no Brasil. A justiça no Brasil é para pobre, não é para rico. Só que a justiça não chega nos rincões desse país. Então, portanto, reestruturar esse setor é fundamental para que você possa atender os mais pobres. Se a gente chegar em qualquer esfera do judiciário, nós vamos encontrar, Paulo Paim, o maior volume de reclamação tem a ver com a previdência. E não é previdência de rico. Eu estou falando previdência de pobre, Paulo Paim. É previdência do cara do salário mínimo ou do antigo cara do fundo rural. Ora, se eu não tenho uma Justiça Federal, se eu não tenho um Ministério Público, se eu não tenho a estrutura capilarizada no país, é natural que esse sujeito seja um sujeito limado nessa estrutura. Até porque esse que é o menor não tem a menor condição, meu caro Paulo Paim, de ter os melhores advogados em Brasília para, num grau de recurso, vir aqui buscar o resultado da correção de sua aposentadoria ou até o acesso a essa aposentadoria aqui no Tribunal Federal ou até em determinadas instâncias as ações trabalhistas no TST ou coisa do gênero. Então, portanto, esse debate é um debate da estruturação do Estado. Agora, um Estado que acha que vai ter a estrutura de segurança, a estrutura do Judiciário e Ministério Público e a estrutura da saúde com profissionais ganhando migalha, então esse não é o Estado que nós estamos estruturando para atender a população. Um Estado precarizado não é um Estado que vai prestar o bom serviço. Não é o belo serviço, é o bom serviço. Então, portanto, essa é a prioridade. Aí, quando nós vamos fazer esse debate, começam a vir a história exatamente da questão da capacidade do Estado honrar essas questões. Ora, o Estado só vai poder arrecadar mais na medida, inclusive, que as instituições funcionam na agilização, inclusive, dos seus processos. Quantas causas, meu caro Paim, se arrastam na estrutura do judiciário? Eu me lembro que meu pai, ainda eu muito menino, meu pai abriu uma querela com a Rede Ferroviária Federal, meu pai era ferroviário, e naquela época meu pai questionava a tal opção do FGTS. Ali na virada de 67 a 71, quando instituíram a história do FGTS. E meu pai era não optante. E de lá para cá, meu pai abriu uma dezenas de questões contra essas coisas, as suas etapas, como ele chamava, hora extra, enfim, e até a questão do seu salário. Meu pai morreu em 1999, portanto, já tem muito tempo. E eu tenho hoje, inclusive, acompanhado diversas ações que minha mãe não teve oportunidade ainda nem sequer de receber. Minha mãe é uma senhora de 90 anos. Isso é o quê? Aí você vai, eu vou botar a culpa na justiça? Não, não é a culpa na justiça. O problema é que o judiciário, nós temos uma divisão de trabalho que é completamente inconcebível com o volume de processos que chegam na justiça. Então, portanto, fazer esse debate É um debate preponderante. Não é só a questão de dizer, porque os servidores do Judiciário, do Ministério Público, da Receita Federal, do Banco do Brasil, estão com seus salários defasados. Não é só isso. É exatamente você ter a condição de repor isso, que é natural, todo mundo tem direito à reposição de perda, mas você ter também ajustado essas estruturas, profissionais que possam receber de acordo com aquilo, inclusive, para o qual nós estamos apresentando enquanto proposta de funcionamento das instituições. Então, portanto, nós precisamos acabar com esse mito. Toda vez que vai discutir isso aqui, não pode, o Estado brasileiro está quebrado, tem problema, tem não sei o quê. Tá. Mas só está quebrado desse para discutir esse lado? Só quebra na hora de discutir a aposentadoria? Só quebra na hora de discutir a questão do reajuste do salário desses servidores? Então, assim, é estranho. Nós aprovamos aqui no período passado, portanto, nos 4 primeiros anos do nosso período aqui no Senado, meu caro Paulo Paim, mais de 24 medidas provisórias. E agora o próprio governo está fazendo uma discussão de rever aquilo que foi apresentado enquanto proposta para o crescimento. Ou seja, ali era desonerar, agora é voltar a onerar. Então, sim, o cálculo foi feito de forma errada, da máquina pública. A gente discutia essa semana aí a relação do Banco Central nas fronteiras, a Receita Federal nas fronteiras. Mas que pode um Banco Central, meu caro presidente dessa sessão, meu caro Perrella? Como é que o Banco Central, você nem sabia que a ação do Banco Central no Acre é comandada pelo Banco Central que fica em Belo Horizonte? Pode funcionar um negócio desse? Eu pergunto a Vossa Excelência, em todos os Minas tem mais de 800 municípios. Todos os municípios de Minas têm uma estrutura do Judiciário, do Ministério Público, condizente com a necessidade, com a demanda que se apresenta em cada canto? Não tem, não tem. Então, sim, eu estou falando dessa estruturação. Capilarizar a justiça não é só para fazer de conta que tem a justiça em tudo quanto é canto. Capilarizar essas estruturas é para atender, e para atender bem, portanto, para solucionar os problemas. Então, esse é um debate, que é um debate que todas as vezes que a gente entra nesse terreno, aí amanhã vai vir resposta, depois de amanhã nós vamos discutir, nós estamos vendo, estamos isso. Só que eu, por exemplo, me recordo, estou fazendo esse debate aqui no Congresso Nacional desde 1998. Desde 1998. Nenhum governo, portanto, não é prerrogativa desse no passado. Nenhum governo topa botar o dedo na ferida. Recentemente, nós aprovamos aqui medidas provisórias em relação ao povo da Polícia Federal. Aí tivemos que conviver com duas. Uma para os agentes, outra para os delegados. Na Receita Federal, a mesma coisa, uma para os analistas, outra para os auditores. Aí enfrentamos o problema aqui do PL 28 para a questão dos servidores da Justiça. Agora o 41 para o pessoal do MP. Então, nós vamos o tempo inteiro sem a gente botar o dedo na ferida. Como é, por que é importante essas estruturas? Isso não pode ser tratado como o patinho feio das contas públicas. Isso não pode ser tratado como algo que é nefasto para a organização do Estado. Na minha opinião, esses órgãos são preponderantes. E esses órgãos não vão executar os seus trabalhos a partir só da cabeça de quem comanda. É a partir da cabeça, ou melhor, das mãos, das pernas e do ação de quem toca esses órgãos, que são exatamente os seus servidores. Então, não é um debate de corporação. Para com essa conversa boba de que as corporações... Volto a dizer, corporação que se respeita, se defende. Portanto, essa é uma área que a gente tem que entender como serviço público, como prioridade. Essa é a tarefa do Estado. Essa é uma tarefa que não dá para o Estado dizer, eu estou saindo para passar para a iniciativa privada. Legal, eu agora vou terceirizar a ação do Ministério Público. Agora está na hora de terceirizar a ação do Judiciário. Terceirizar a ação da Receita. Pode fazer isso? Então, vamos parar desse tipo de discussão, vamos fazer o debate com profundeza das coisas. O debate, inclusive, com o critério, com o papel de Estado. O que, que a gente quer dessas instituições. E tendo mais claro ainda que essas instituições são instituições de Estado e não instituições de governo. Governos passam, o Estado é permanente. Aqui, inclusive, a gente passa também, mesmo tendo mandado de 8 anos. Graças a Deus que esse negócio também tem isso, porque senão o cara ficava aqui eterno. Aí nós estávamos fritos. Então, portanto, eu acho que esse é um debate importante. E é por isso que nós fizemos essa conversa hoje de manhã, para discutir, por exemplo, como é que a gente ajusta agora as contas de um país buscando o Pacto Federativo. Nós estamos fazendo esse debate na comissão lá, que eu tenho a oportunidade de presidir com o meu companheiro Fernando Bezerra, relator, e a minha companheira Simone Tebet como vice-presidente. Ora, não tem como eu fazer pacto federativo se não imaginar, por exemplo, que os estados vão ter recursos também para organizar os seus serviços. Porque se for só, senadora Simone, eu vou botar dinheiro só para fundo, aí botaram um izinho lá, viu, senador Omar? Botaram um izinho, Fundo de Desenvolvimento e Infraestrutura. Aí, meu amigo, se o estado vai ficar pensando só em viaduto, pontes e estradas e não sei o quê e tal, eu quero saber depois como é que vai botar o guiso no rabo do gato para bancar a conta lá dos servidores que vão ter que estar na ponta prestando o seu serviço. É fundamental reestruturar esse estado. A unificação de ICMS é algo importantíssimo. Esse é, inclusive, o melhor aspecto para a gente responder nesse momento de conjuntura, meu caro senador Requião. Vossa Excelência foi governador. É importante, mais importante do que as medidas provisórias que chegaram aqui com a história de ajuste, porque ela é, inclusive, essa unificação, o caminho da consequência. Mas isso não pode ser, né, um samba de uma nota só. Portanto, tem que ter a unificação das alíquotas? Tem, mas tem que ter os fundos. Aí tem que ter a regra para que esses fundos funcionem, tem que ter a garantia do repasse dos recursos. Tem que ter, inclusive, a fonte. Onde é que nós vamos buscar? O que é que vai abastecer esses fundos? Porque criar fundo... Aliás, tem fundo para cá e fundo para lá. É fundo de desenvolvimento, é fundo de não sei o quê, é fundo constitucional, é fundo daqui, fundo de não sei de onde, né? É fundo de universalização, que nunca saiu do papel. A universalização, mas o dinheiro entrou, e muito, por sinal. Então, portanto, eu acho que esse tema é importantíssimo. Reconheço que a gente até tem que acelerar o processo, mas entre acelerar o processo e calçar essas condições, votar isso de maneira, inclusive, encaixada, organizada, tendo claro, eu vi todo mundo reclamar. Aliás, a gente vivia falando isso o tempo inteiro e tal, mas hoje todo mundo verbalizou. Todo mundo clama por uma peça constitucional que dê essa garantia. Por isso que nós esperamos até sair a medida provisória, para a gente olhar com cuidado essa questão da proposta dos fundos, e inclusive de forma responsável, meu caro Blaymar, a gente vincular essas questões, calçar isso, e permitir efetivamente que isso seja feito. E mais, até como nós propusemos ao ministro Levy, né, da proposta, inclusive, que foi oriunda da CPI, patrocinada pelo senador Randolfo, na questão de captação de recursos a partir do que será repatriado, né, dessa operação, eu diria, daquilo que foi lá para fora, nós achamos que tem que aumentar um pouquinho, né? Então, da parte que vai para o imposto de renda, já que uma parte expressiva, ou seja, 50% vão para estados e municípios, né, nós queremos, da outra parte, engordar um pouquinho esses fundos. Portanto, é uma garantia de que nós vamos ter recurso. Não vai ficar à mercê do orçamento da União para, de ano em ano, igual a Lei Candir, a gente ter que colocar no orçamento e ter que depois fazer todo o caminho para que isso, de forma não contingenciada, possa ser pago. O que não aconteceu anos e anos a fio. Eu me lembro, senadora Simone, que eu, desde que cheguei aqui, sempre me envolvi muito com planejamento, portanto, até pela característica da minha profissão, da minha atuação profissional, e eu fui destacado na época na Câmara dos Deputados pela liderança do PT para trabalhar na questão do orçamento e planejamento. Então, desde o governo Fernando Henrique, que eu chegava lá na comissão do orçamento, brigava ali as madrugadas inteiras tentando garantir a Lei Candir. Aí quando chegou a partir de 2013, eu digo, bom, agora a gente vai ter um alívio. Mudou o governo. Vamos ver se vai mudar a cabeça. Mudou o governo, mas nesse particular, As cabeças até mudaram, mas o conteúdo das cabeças continuava o mesmo. Então, portanto, passei madrugadas e madrugadas a fio na comissão do orçamento, tentando encaixar a Lei Candir para pagar. E fazendo, inclusive, a defesa do meu Estado, que não é o maior beneficiário da Lei Candir, mas recebe uma soma razoável, a Bahia. Então, portanto, essas são as questões que eu acho que a gente tem que olhar. Então, nós não estamos tratando aqui essa coisa do Pacto Federativo só como modismo. A estrutura que nós estamos discutindo do Pacto Federativo é exatamente para a gente ter algo realmente, ó, com espinha dorsal, para a gente estruturar isso de maneira que a gente tenha a capacidade de honrar os compromissos em estados e municípios e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de apostar na política de desenvolvimento econômico local. Esse é o objetivo. Pensar em planejamento econômico e não só em orçamento. Aliás, senadora Simone, tem uma coisa que eu sempre chamo a atenção. A ditadura militar, no decreto 200, quando tratava do orçamento, chamava de orçamento-programa. Mas todo mundo só trata orçamento como uma, sabe, caixa registradora. É número para cá, número para lá. A capacidade de, por exemplo, juntar o orçamento ao PPA é um negócio difícil. Eu fui relator do PPA em 2011. Recebi 3 mil emendas para criar mais 3 mil projetos. Eu falei, tá doido? Só um orçamento aqui, só mais 3 mil programas? Para quem executar isso? Quem tem 3 mil prioridades não vai executar uma. O PPA saiu daqui do Congresso Nacional com 65. 65. Apanhei mais do que mala velha para largar o mofo. Porque toda a assembleia que eu ia para fazer a discussão do PPA, se o senhor não quer botar isso, não quer botar aquilo, eu disse, meu irmão, eu não quero botar mentira no PPA. Essa é a diferença. Então, portanto, a proposta do Pacto Federativo é para isso, para a gente tentar criar as condições para estruturar toda uma política nesse país. Permitir crescimento, permitir alternativa, permitir aos estados que possam gestar e tocar as suas finanças, sair dessa condição de pires na mão, de ter que ficar correndo esplanada de ministério, para ficar aqui ouvindo, ou então dando uma de sim, senhor, sim ou sim. O que todo mundo reclama lá fora é que, basta o governo liberar a emenda, as casas votam. Por isso, porque você cria uma situação de dependência do Planalto Central. Essa é a questão central. O Pacto Federativo é, na realidade, uma estruturação para você dar autonomia, independência e condição efetiva de funcionamento de estados e municípios. Uma parte a senadora Simone, depois o senador, meu querido senador Blaio Maggio.